Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos começar a nossa audiência com a Associação da Indústria Alimentar pelo Frio. Temos connosco o Presidente da Associação, Manuel Tarré. Temos a sua Secretária-Geral, a Engenheira Ângela Pacurto. E temos também o Dr. Estevão Martins. Esta associação já foi cá ouvida no passado dia 7 de setembro de 2023. Verdade? Nós temos uma grelha de trabalho pré-definida que teremos uma intervenção inicial de 5 minutos da responsabilidade da entidade, depois uma primeira ronda de 3 minutos por grupo parlamentar e 1 minuto e meio por deputada única, e depois uma segunda ronda com inscrições individuais dos senhores deputados de 2 minutos para, caso queiram, esclarecimentos complementares, dispondo também de igual tempo. No final, a entidade tem, no final da segunda ronda, o mesmo tempo que teve na primeira. Portanto, vamos começar, faz favor, doutor.
Boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade, mais uma vez. O tema não é novo, é o IVA na alimentação, que quer nós, quer a FIP, quer a CIP, andamos a debater-nos com isto há muito tempo, pela desigualdade que Portugal tem com todos os países europeus. Eu penso que foi distribuído por vós esse mapa, e o mapa fala por vós, fala por si. Portanto, se verificarem, Portugal tem uma média, tem em média, nos produtos transformados, 3 vezes mais do que tem a média europeia. Portanto, é algo que vimos a debater. Nunca entendemos porque é que já há décadas que este assunto se mantém, quando nós temos o IVA de 23% num pastel de bacalhau, mas temos IVA de 6% num cherno que custa uma fortuna e só vai ao bolso de alguns. Se quisermos pegar na carne, que não é a minha praia, porque a associação é de peixe, mas se quisermos pegar na carne, temos um bife do lombo, paga 6%, e depois uma salsicha, para quem não tem dinheiro, paga 23%. É este o enquadramento. Mas se formos à restauração, que é uma coisa que está ao alcance só de alguns, que infelizmente nem todos os portugueses podem ir à restauração, temos um IVA de 13%, quer dizer que uma pessoa que compre uma embalagem preparada, de transformado para levar para casa, porque não consegue fazer de outra forma, desde os jovens aos indivíduos menos, já com pouca mobilidade, que ficam em casa e comem, vão buscar um produto que esteja um produto terminado já, pronto a aquecer e a cozinhar em casa, ou a aquecer ou a cozinhar, pois esse produto paga 23% e na restauração paga 13%. Portanto, isto é uma situação que não faz sentido. Tenho ouvido todos os grupos parlamentares a anuência a esta situação. Temos estado à procura de um momento que fosse adequado para baixar. Na parte daquilo que eu venho hoje representar, que é a indústria transformadora pelo frio, pelo estudo que fizemos através da Deloitte e com os dados da Nielsen, isto representa uma passagem de 23% para a taxa de 6%, que é aquilo que vimos a defender para ficar em linha com a Europa, representa sensivelmente 110 milhões de euros menos de caudal. Por um lado. Por outro lado, temos uma situação também que, dada a baixa de preços, que são de 17%, porque isto é algo notável, porque não é os 6% que nós tivemos na altura do Covid, que passámos as taxas mínimas de 6 para 0. Aqui estamos a falar de qualquer coisa que passa de 23 para 6, portanto são 17% a menos. A indústria assume, e eu digo-lhe também porque sou dirigente da CIP, que assumimos completamente que qualquer baixa de impostos desta natureza vai diretamente ao consumidor e a indústria não vai buscar nenhuma margem não vai buscar um cêntimo dessa baixa de impostos para ir ao encontro daquilo que é mais sagrado, que é o custo de vida dos portugueses, que quanto mais tempo vamos levando, mais longos ficam os meses, mais longos ficam os meses. Por outro lado, esta medida também trava um pouco a inflação e, sobretudo, que é aquilo que eu apelo aos senhores, é um problema de justiça fiscal. Isto é um assunto que, como já ouvi de muitos partidos, é algo que fugiu, não faz sentido e não se consegue entender porque é que isto ficou aqui. Quando nós verificamos que, por exemplo, Espanha, para falarmos aqui da vizinha Espanha, tem na maior parte dos produtos 10%, e nós temos 23%, mas se falarmos de França, por exemplo, tem 5,5%, nós temos 23%, há qualquer coisa que nos está a escapar, sendo nós um dos países mais pobres da Europa, e não estando em linha com os ordenados que esses países, com as médias desses ordenados nesses países, portanto, requer cuidado. Sei que este momento também, e já para dar-lhes o enquadramento, porque me parece sensato, nós devemos todos caminhar para o mesmo e caminhar no mesmo sentido, darmos as mãos uns aos outros, provavelmente este não é o momento mais oportuno, uma vez que o Governo tem estado a fazer sérios investimentos noutras áreas, e pode não ser este o momento. de nós podermos fazermos esta de levarmos a cabo esta medida. Mas é certamente durante este mandato que nós gostaríamos de ver que este pedido fosse aceito e que se pudesse alinhar com aquilo que se passa na Europa. Nós estamos a falar de produtos como, só para vocês ficarem mais identificados, como pastéis de mata, os pastéis de bacalhau, as pizzas, os produtos, todos os produtos que são produzidos pelas nossas fábricas, quer dizer, aqueles produtos que são transformados nas vossas fábricas, que integram uma obra nacional e que trazem valor acrescentado para o país, pagam 23%. Os que não têm mão de obra pagam 6%. Os produtos, como aqueles que vos acabei de referir, que estão só ao alcance de alguns, pagam 6 e os outros pagam 23. Portanto, não se consegue explicar e, portanto, urge algum entendimento de todos os senhores. Por várias reuniões por onde tenho passado, uma das quais até foi um pouco antes das eleições, em Santarém, em que tiveram presentes todos os partidos, os delegados, os representantes desses partidos, não há outra coisa a dizer, é que realmente isto tem que ser revisto. Qual é o timing da revisão? Não sei qual poderá ser, mas isso saberão os senhores melhor do que eu. Agora, que urge pôr justiça social nesta medida, sim. Portanto, isto é o que eu vos tenho para dizer. Não tenho muito mais de a ver. Gastei os 5 minutos. 5 minutos e um.
Cirúrgico.
Opa, fantástico.
Muito obrigado. Portanto, estão abertas as inscrições. Algum dos seus deputados? Faz favor, Sr. Deputado. Sim, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores representantes da ALIF. Bom, esta matéria já não é uma matéria, claramente, não é uma matéria nova. Aliás, isto deriva essencialmente de uma falha legislativa no nosso entendimento. Entendemos que este tipo de refeições, efetivamente, enfim, não se destina a uma população de luxo. Aliás, eu estava a ouvi-lo e estava a recordar-me em setembro de 2023, quando exatamente deu precisamente esses exemplos relativamente a esta matéria. Acho que é uma situação que pode ser facilmente alterável. Aliás, porque cada vez mais, e com os novos níveis de exigência, enfim, de vida, cada vez mais as refeições pré-confeccionadas serão mais utilizadas. Aliás, o próprio memorando da Deloitte é claríssimo relativamente a essa questão, traçando um perfil médio realmente deste tipo de consumidores. Estamos a falar de consumidores com mobilidade limitada, ou mais idosos, e que não se encontram muitas vezes em condições de levar a cabo todas as suas tarefas físicas. Estamos a falar de consumidores mais jovens, no caso de estudantes, até muitos deles que se encontram deslocados da família. Estamos a falar de consumidores com menos poder de compra, enfim, e até consumidores cuja atividade ocupacional, digamos assim, a atividade profissional os impossibilita, enfim, de consumirem e de adquirirem alimentos frescos para poderem confeccionar. E, portanto, e existe claramente também aqui uma discrepância em termos, conforme o Sr. Doutor disse muito bem, relativamente à utilização destes alimentos. Quer dizer, se estivermos a falar, o Sr. Doutor deu o exemplo do pastel de bacalhau e do arroz de pato no restaurante, que são taxados a 13%, quer dizer, não se entende porque é que no supermercado os mesmos encontram-se taxados a 23%. Nós acompanhamos perfeitamente as vossas pretensões, mas a minha única questão prende-se com as margens de lucro dos fornecedores e dos retalhistas. Isto porquê? Porque como é que nós poderemos eventualmente garantir, porque, enfim, eles têm cada vez mais tido, eu penso que estes produtos cada vez têm tido uma procura cada vez mais crescente, ou seja, se há uns anos atrás era mais residual, eu acho que cada vez mais, enfim, as exigências dos novos tipos de vida e estilos de vida obrigam realmente ao consumo deste tipo de produtos, até porque cada vez são mais elaborados. Enfim, se há uns anos atrás a oferta era muito mais diminuta, agora realmente está muito mais expandida, e aquilo que eu pergunto é se os senhores não consideram se eventualmente nós conseguirmos reduzir o IVA de 23% para 6%, se não poderá haver o risco dessa redução de tributação ser incorporada na margem de lucro dos operadores. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Martim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar também o Sr. Dr. Manuel Tarré, a Dra. Ângela e também o Sr. Dr. Ângelo Martins. Eu acho que é um tema bastante importante e dado todo o dinamismo que esta indústria de transformação alimentar tem, o impacto que causa na vida de todos nós, e nós vamos ao supermercado e acho que isso é a prova viva. e clara. Obviamente que tomámos notas relativamente à intervenção inicial que fez e também no relatório da Deloitte, e nós vemos aqui algumas preocupações, vemos que há algum desfasamento, digamos que, entre as taxas que são praticadas em diversos bens alimentares. Eu gostaria de perguntar ao Soutor se já teve, certamente, conversas com os governos anteriores e qual foi a resposta que obteve na altura. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Manuel Tarreiro, o Dr. Luís Silveira e o Dr. Estevão Martins. Ou melhor, não. Peço desculpa. Bem, convidar. Sim. Cumprimentá-los e começar, talvez, a minha questão, respondendo ali ao Sr. Deputado do PSD, porque é mais fácil assim e para podermos fazer aqui uma discussão que também seja sensata e que possa não causar, pelo menos, expectativas que possam não corresponder à verdade. Aqui há uns anos fui indagar se um relato que me disseram era verdadeiro relativamente à compra de um gelado. Em que, se eu fosse a uma gelataria e comprasse um gelado e saísse, a taxa de IVA desse gelado era 23%, se eu ficasse na gelataria, a taxa de IVA que eu pagava era de 13%. Pronto, eu achei aquilo um absurdo e tive o cuidado de tentar perceber qual era a racionalidade que estava por trás deste aparente absurdo. E, na realidade, há uma diferença entre aquilo que o legislador português optou por taxar como serviço de restauração e aquilo que o mesmo legislador decidiu taxar como o bem que é transacionado, porque a taxa de IVA incide sobre bens, incide sobre serviços. É por isso que pode causar alguma estranheza, mas quando eu compro uma determinada refeição que esteja já pré-confeccionada, ela tem uma taxa de IVA, mas se eu vou tomar essa refeição, a mesma refeição, o arroz de pato, a um restaurante, o que eu estou a pagar é o serviço de restauração e não a aquisição do bem. Esse é que é a distinção. E é isso que explica o aparente absurdo da compra do gelado na mesma gelataria. Sendo que eu depois tive a ocasião de testar na prática, e na prática isso não funciona assim. Bom, de qualquer forma, provavelmente as respostas nos últimos anos têm sido negativas. E eu confesso que tenho muita dificuldade em conceber alterações de IVA que sejam casuísticas. Nós temos um problema do ponto de vista das nossas taxas do IVA, que é, nós talvez sejamos do país da União Europeia que mais recorre às taxas reduzidas de IVA. E até é errado, de certo ponto de vista, porque o IVA é mesmo o imposto mais regressivo, porque quando eu coloco determinados produtos a 6%, é verdade que são produtos essenciais, mas quem tem maior capacidade de adquirir esses produtos tem proporcionalmente uma vantagem maior do que quem tem menores rendimentos. De qualquer forma, a mim o que me parece é que, do ponto de vista da definição da política fiscal do país e da orientação, acho que caberá ao Governo definir qual é a orientação que tem relativamente às taxas de IVA. Nós temos um exagero de taxas de IVA, aliás, aqui o relatório ao memorando da Deloitte é muito claro sobre o número de pedidos de informação vinculativa que existem até exatamente, aliás, eu até vou adiantar um dado adicional, que é, não são só os pedidos de informação vinculativa, a maior parte do contencioso tributário é precisamente à volta da aplicação das taxas reduzidas de IVA, porque a sua delimitação nunca é fácil e há sempre uma multiplicidade de situações. Portanto, eu, sinceramente, saudando a iniciativa e a persistência, devo dizer que não tenho nenhuma simpatia do ponto de vista da introdução de mais bens ou de mais serviços nas taxas reduzidas. Acho que nós ganharíamos muito mais em fazer uma revisão muitíssimo mais profunda daquilo que são todos os bens e serviços que estão na lista de taxas reduzidas e ver se uma alteração dessas taxas, dessas listas, não é suficiente para fazer uma alteração da taxa geral do IVA. Porque nós não somos obrigados a ter uma taxa intermédia, nós somos dos poucos países que têm muitos produtos na taxa intermédia. Acho que basta olhar para, a lista do que está nos 13% ou que está nos 6% e todos nós identificaríamos seguramente muitos bens e serviços que não deviam lá estar. Portanto, aquilo que, terminando, aquilo que a mim me parece mais coerente do ponto de vista de uma decisão sobre, sobre esta matéria é precisamente olhar para o conjunto da lista que está no IVA, retirar o que tem que se retirar da taxa reduzida, eventualmente utilizar muitos produtos que são da taxa reduzida que podem não estar, eventualmente pensar se há ou não, se devíamos ou não usar a faculdade da taxa zero relativamente a alguns bens, que é uma possibilidade relativamente recente, tem 2 anos, se não me engano, e eventualmente ver se este exercício nos permitiria, e terminando já, Sr. Presidente, nos permitiria baixar a taxa geral do IVA. Termino, como comecei, com uma história também novamente caricata. Não tenho dúvidas nenhumas que a dificuldade que qualquer governo tem, e este teria seguramente se introduzisse uma alteração tão profunda à verificação das taxas de IVA, era o mesmo que aconteceu na Irlanda, com um governo que decidiu fazê-lo e acabou por ir para a rua com a célebre história dos sapatos de bebê, que foi o produto que foi identificado pela opinião pública como tendo sido retirado da taxa de IVA e que depois fez com que aquele governo caísse perante uma reforma que até era uma reforma interessante, mas que depois esbate sempre com estes problemas em particulares. Não tenho dúvidas, como os senhores, há dezenas de operadores económicos que teriam as mesmas razões, mas decorre precisamente da introdução, do meu ponto de vista, casuística de produtos, e eu acho sinceramente que a Assembleia não poderá fazê-lo de forma isolada e a introduzir terá que ser repensando o IVA dos produtos alimentares, dos produtos de restauração e, eventualmente, dos produtos congelados.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, um dos seus deputados que vem intervir nesta primeira ronda. Pois bem, se não, o Sr. Doutor tem o futeiro de intervenções, tem 6 minutos, mais uma tolerância.
Obrigado. Eu pegava neste ponto último, se me permite, e dizia-lhe que nós não inventamos nada. E partindo do princípio que Portugal está dentro da comunidade europeia e que não somos loucos, basta estar em sintonia com o que se passa na comunidade europeia. Que é o que o senhor diz, que não defende, não tem simpatia pela baixa da taxa reduzida, é provavelmente não sente no seu bolso o impacto que isto representa. Eu, como infelizmente conheço a vivência de muitos portugueses que trabalham, que recebem o salário mínimo, sei qual era o impacto que isto tinha no seu bolso. Mas vamos a casos concretos. Países como a França, e vamos só... Não sei se tem este mapa, se quiser eu dou-lhe um. Não, eu tenho aqui. Não sei se mais algum, eu tenho mais um para partilhar, não sei se algum de vós quer. Sim. Ok, temos aí mais. Vamos, por exemplo, a grande questão, e deixa-me colocar o assunto, eu integro a CIP há relativamente pouco tempo, há 4 ou 5 anos, e pareceu-me que este tema, para se ter o impacto que é desejado, tinha que ter um mapa resumo que nunca tinha sido feito. E esse resultado dos mapas, o resultado que os senhores têm, esse mapa é o resultado de horas de trabalho e de envolvimento da Deloitte na preparação do mesmo. Reparem, nós temos, no caso de Portugal, temos alinhamento nos produtos congelados a 23% de uma forma genérica. Mas esses mesmos produtos, em Itália, como lhes disse, em Espanha tem 10, que é menos de metade, a Itália tem 10 e depois na Bélgica tem 6, na Alemanha tem 7, em França tem 5,5 e na Polónia tem 5. Portanto, repare que isto não é algo que seja que nós estejamos aqui a defender uma dama que não seja comum. Aquilo que nós desejávamos é um alinhamento geral dentro da comunidade europeia. Eu mais, eu em terminados, e já pegando aqui numa outra resposta, o que é que se passou com governos anteriores? Eu já fui até mais longe. Se nós temos 6% linear, isto para a AT é um desastre completo. A AT não tem forma de nos dar respostas. Temos agentes económicos,
temos agentes económicos que não sabem qual é o IVA que se vão aplicar. Porque a AT, muitas vezes, vê-se abraços com situações de pequenas variações, que uma vez dá 23, outras vezes dá 6. Mas depois, no caso de incumprimento, a AT atua e o operador tem que pagar. Portanto, isto não é justo. Aquilo que eu defendo é algo muito claro, muito transparente. E agora posso-lhe pôr a situação, não só a nível de ALIF, que é nessa qualidade, mas como diretor da CIP, que tenho e fiquei com este cargo também, com esta responsabilidade de abordar o problema do IVA. Aquilo que nós gostaríamos é ter um IVA único. Um IVA único. E se esse IVA, em vez de 6%, tiver que ser 7% e é genérico, eu defendo mais isso do que ter esta mistura toda. Porque isto é que não é correto. Este cenário é que não é correto. Depois, se me permitem, se formos a isso, os senhores verificarem na linha dos vinhos, Portugal tem 13% nos vinhos, dos mais baixos da União Europeia. Os outros países têm 21%, 22%. Nós dizemos, está bem, mas o vinho tem grande impacto. Como?
Mas a Dilacto tem
coisa histórica. Não, a Dilacto tem uns elementos, mas eu tenho que concluir aqui. Portanto, os vinhos, só se for para... Os vinhos em Portugal têm impacto na nossa economia. Têm, representam quase 1.000 milhões de exportação. É de facto um número muito interessante. Mas não estão em linha com aquilo que se passa à média europeia. A parte das refeições tem a ver que nós tínhamos 23% nas refeições. E no primeiro mandato do Dr. António Costa... Foi uma das medidas que ele anunciou nessa, se fosse Primeiro-Ministro, era o baixar do IVA de 23% para 13%. Foi Primeiro-Ministro, ganhou as eleições e baixou para 13%. Mas, se verificarem, e agradeço que que vejam, as refeições, na parte das refeições, nós temos 13% e mais ou menos está na média da comunidade europeia. Portanto, as refeições não estão fora da média. Temos 10, 12, 19 na Alemanha, 10 e 8. Portanto, os 13% das refeições está em linha com a comunidade europeia. Portanto, não devemos tocar, e acho que a medida do Dr. António Costa foi alinhar. O que não fez foi alinhar também os outros IVAs, que de facto estão desalinhados. Este é o posicionamento que nós vimos a ter. Achamos que isto é algo que não faz absolutamente sentido, porque já tem aí o mapa que fala por ele próprio e urge, dentro do timing que for adequado politicamente e do seu ponto de vista económico, para o Governo tomar essa medida. O risco da tributação poder ser a favor dos agentes económicos, a APED, que faz parte da CIP também, tem esse compromisso. E nós da indústria assinamos o compromisso de não tocarmos, se quando o IVA baixar de 23 para 6, não tocamos nas margens. Porque tomarmos nós sobrevivermos com as margens que já temos, quanto mais irmos engrandecer para baixar custos. Não vamos fazer isso, até porque é um problema de honra. Isso não vai acontecer. Não vou dizer que um agente ou outro não o possa fazer, mas é a lei da concorrência estabiliza sempre os preços. Portanto, a lei da concorrência, meus senhores, como sabem, estabilizam os preços. Portanto, a intenção, com a APED envolvida nesse cenário e toda a indústria que a CIP representa, nós assinamos um memorando em que os preços não são alterados. Portanto, esse assunto está. A parte dos outros governos, como referiu, de uma forma geral, tirando um caso ou outro em que ouvi uma opinião diferente, todos estamos de acordo que isto tenha que ser feito, porque um entendimento natural é que alinhemos, tal como temos a parte das refeições, que alinhemos. Não são 6%, são 7%, não vêm todos os elementos. Bem, eu custa-me que muitas vezes ouço na minha área. Está bem, mas o que é que o Sr. Tarré pensa sobre o IVA no camarão? O IVA de camarão, o camarão deixa de ter IVA a 23%? Às vezes as sardinhas estão mais caras que o camarão. Isso era na altura que o camarão custava uma pipa de massa, mas hoje não. Hoje o camarão está, algumas vezes está a 6, 7 euros e a sardinha está mais cara. Portanto, é o sentimento que o camarão é um produto de luxo. Portanto, a alimentação, na minha opinião, não é um bem de luxo. Nunca será um bem de luxo. Nós sem alimentação não sobrevivemos. E é inaceitável que pague impostos como de bem de luxo se tratasse. Portanto, que eu pague, vamos comprar um casaco. Que tínhamos de pagar 23%, comprámos um casaco, temos um já coçado em casa e queremos comprar um novo, muito bem. Mudamos de automóvel, depois pagamos 23%, porque se calhar o antigo serve. Agora, para bens que têm a ver com a nossa subsistência e que nós usamos todos os dias, não é sensato que se mantenha esta disparidade. Mais ainda, é que nunca tive de algum partido a justificação porque é que este assunto se... Porque é que esta disparidade se pôs? E nunca se falou muito concretamente porque este mapa nunca foi feito. Isto não existia. E agora, quando os senhores leem o mapa e têm os parâmetros dos IVAs dos restantes países, perguntam, de facto, devemos corrigir. É este o momento de corrigir? Provavelmente não será este o momento de corrigir por todos os esforços que o Governo tem estado a fazer de atender a pedidos também bastante, bastante sensatos. Mas provavelmente chegará o momento de fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão muito rápida, ainda agora também ao encontro que estava a dizer, se fosse possível e se tivesse os números consigo, se pudesse partilhar qual é que seria o impacto que causaria, digamos, aos cofres do Estado, esta parte do IVA. Sabendo, supostamente, depois há sempre a liquidação do IVA
da minha empresa. Posso responder?
Faz favor, claro. Vou pedir autorização ao Sr. Presidente.
Para a área dos congelados são cerca de 110 milhões. Para a área dos congelados, aquilo que estamos a falar, são 110, que é o que está no estudo da Deloitte, são 110. Se nós tivermos em linha de conta que vai haver um aumento de consumo desses produtos, calcula a Deloitte, das conversas que tive com eles, que era natural que ficasse 80 milhões a diferença. Portanto, só estamos a falar disso.
Então, seria a diferença de passar do IVA de 23 para os 6, digamos que os 17% representariam 110 milhões. Ok.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vou fazer uma intervenção que tem uma pergunta. A intervenção inicial é, efetivamente, faz-me alguma confusão. Um bacalhau à Brás ou uma pizza para matar a fome ter a mesma taxa de IVA que ter um carro de luxo que custa 100 mil euros. Essa é uma verdade. Mas a segunda observação, como o Sr. Doutor sabe, nós tivemos na restauração a taxa máxima, fomos para a intermédia, e, porque tinha mão de obra e era importante dar um sinal ao setor da restauração. Mas também é verdade que, de um dia para o outro, a restauração não mudou as suas tabelas de preço, ou seja, o prego não ficou mais barato de um dia para o outro, os refrigerantes não ficaram mais baratos de um dia para o outro, quando a taxa passou de 23 para 13%. E, portanto, a pergunta que lhe faço é se acredita que, se existir esta redução da taxa máxima para a taxa intermédia, se isso vai se refletir para a taxa mínima, peço desculpa, se isso efetivamente se vai refletir no custo, no preço final ao consumidor. Muito obrigado.
De certeza, porque vamos ver. Vamos supor que não somos honestos. É só uma questão de tempo, porque vai haver operadores que alinham imediatamente com a taxa, este 17% vai ao preço, e os outros não forem, perdem a competitividade. Portanto, essa é a realidade. Mas eu não poderei responder por todos, mas respondo por aquilo que vejo na minha associação e vejo na CIP, que este protocolo está disponível para ser assinado quando pudermos passar à prática um acordo desta natureza. Portanto, a possibilidade de quer o comércio, quer a indústria ficar com este 17% é utópica, porque não há margens de 7% na alimentação. As margens que temos nas nossas empresas variam entre 3% e 6%, é o 2% e 6%. Portanto, vai sempre haver essa correção.
Muito obrigado.
Isso assino por baixo. Hein?
Muito obrigado, doutor. Algum dos senhores deputados quer fazer mais uma intervenção? Sr. deputado. Sr. deputado Carlos Pereira. Muito bem, então cabe-me a mim agradecer a vossa presença. Obviamente, os grupos parlamentares irão fazer eco daquelas que são as vossas pretensões, que já reiteradas já do passado dia 7 de setembro de 2023, e esperemos que consigam o que almejam, porque efetivamente eu percebo porque é que a taxa de IVA no vinho é a taxa intermédia, não é? Porque é um produto que é nacional e é importante em termos de exportações e de volume de negócios, mas também esta é uma situação que ajuda os não cozinheiros, não é? Aqueles que sabem cozinhar podem confeccionar. Aqueles que não sabem cozinhar pagam o IVA um pouco mais caro. Muito obrigado. Pode concluir.
Com algum humor. A sua realidade está bem, mas repare, Portugal tem essa parte do vinho. E deixa-me puxar agora um pouco da... se me permitem, deixem-me puxar um pouco a brasa à minha sardinha. Provavelmente o peixe, que eu saiba, é o único bem em Portugal, é o único bem transacionável em Portugal, que nós somos escassos. Nós consumimos cerca de 580 a 600 mil toneladas de peixe por ano, das quais 170 a 180 mil são nacionais. O resto é importado. E é o único produto que eu conheço, e como nunca foi desmentido, deve ser verdade, que é importado, transformado nas nossas fábricas e é exportado com valor acrescentado made in Portugal. É o único produto, meus senhores, que eu conheço que faz isto. E isto é notável o trabalho que a associação nós temos vindo a fazer na divulgação do produto português no estrangeiro. E vejam o que é trazer produtos de geografias, às vezes até europeias, e outras de terceiros países, que é importado, e o facto deste, do turismo que tanto nos visita, de começarem a comer aqui os primeiros peixes, depois nos seus países querem voltar a comer peixe português, mesmo que o peixe não seja português, que é isso que está a acontecer. Portanto, esta é uma realidade. Mas deixe-me só chamar-lhe a atenção. A parte do vinho tem toda a razão, e nós estamos perfeitamente em linha com os 13, como estamos em 13 também na alimentação. Mas França, que é o maior produtor, tem o IVA a 20% no vinho, porque é um bem de luxo, porque nós vivemos sem vinho, não vivemos sem comida. Agora, se nós tivermos este vinho, eu não quero pensar que é para nos deixar um pouco tontos, para depois não reclamarmos o IVA mais baixo nos demais alimentos. Esta é que é a minha visão, com receio que alguém um pouco mais ousado tenha visto, talvez esta seja uma forma de haver maior consumo e assim talvez os portugueses estejam embalados debaixo do entusiasmo e de alguma embriaguez que não lhes deixa, que não reclame o IVA nos produtos básicos como deveria ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela vossa presença. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a audiência.